vocês acharam que não ia ter choque de cultura no Odisseia? Vocês acharam completamente errado, otários!
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Fala, galerita! Estamos de volta para mais um Dropseia. E para falar sobre velocidade. Hoje o tema é velocidade.
Vai ser um podcast rapidinho.
Vai ser o podcast.
E acabou o podcast!
Gente, vamos lá! Essa foi minha participação aqui.
Hoje vamos falar de Velocirios, que acabou de estrear Hobbs & Shaw, que é o primeiro spin-off dessa franquia milionária.
Diga-se passagem, muito melhor que o original.
Também concordo. Que já foi aí um filme que era cópia de Caçadores de Emoção, que era só pessoas infiltradas roubando coisa. E aí agora virou galhofa, virou filme dos anos 80, de ação. E vamos falar sobre isso. E os convidados aí, como vocês já ouviram, tem o Felipe Hoffman.
Eu não me contenho e eu falei antes de todo mundo.
Exatamente. Que era pra ser um Dropseia normal, só duas pessoas, mas ele fez questão de participar do Dropseia.
Não, porque Velozes Furiosos é o motivo de eu estar aqui hoje.
Sim.
Em Cariacica, deixamos registrado que Felipe Hoffman veio para Cariacica.
Tive que roubar uma Kombi verde, atravessar Expedito Garcia na contramão, passei no meio da Cipolate. Tirei metade daqueles panfletos que eu fico fazendo e consegui chegar aqui em segurança.
Você tem direito, você que fez o panfleto, você pode tirar ele a hora que você
na
quiser.
Na verdade, eu só tomei ele pra mim de volta.
Exatamente. Completamente justo.
É a revolução operária.
Até porque a única forma do publicitário ter lucro é isso, né? Porque
pegar o panfleto de volta.
Se for dependendo de pagamento, é meio complicado.
Como vocês já ouviram agora, mas eu também tem o Pardal.
O Pardal é outro que vai fazer o podcast e vai passar voando.
Ele passa voando.
Exatamente.
Eu não tenho nem mais apresentação. Que eu não preciso, isso aí já...
realmente. Não, também pra falar de Velozes e Furiosos, eu vi todos, menos os 5 últimos, então...
Não perdeu nada.
Mas como tem uns 15, eu tô no lucro.
Tá no lucro, assisti a maioria, concordo plenamente. E tem a Adriele, primeira participação em podcast.
Olha só!
Novata, e eu vi nenhum filme. Praticamente. E vamos falar com convicção, inclusive.
Sim, mas sigam o Pause do Fute.
Exatamente,
isso, Pause do Fute. Ela é dona do Pause do Fute, é escritora de comunicação agora.
Escritora de comunicação com livro claro. Que será publicado em novembro.
Uau. Vai ter livro publicado, vai começar a ser citadas em TCCs. Citada...
Começar a ser citada
em TCCs. E é isso aí.
Atenção! A partir desse ponto, esse podcast pode conter doses questionáveis de humor politicamente incorreto e aleatoriedades.
Então, para começar aí o podcast Velozes e Furiosos, vocês gostam mais da fase de racha, que é a primeira, que é a fase de cópia de Caçadores de Emoção, ou vocês gostam da fase galhofa?
Eu gosto mais da fase de racha, porque me lembra muito Need for Speed. Que foi na mesma época que tá lançando o jogo, e eu achei que Velozes e Furiosos era o filme do jogo. E eu comecei a assistir por causa do jogo.
Até que aí lançou o filme do jogo, que é ruim.
Inclusive, no jogo tinha um carequinha assim.
Tinha um carequinha.
Todo mundo achava que era o Vin Diesel.
Verdade.
E aí, quando lançou o filme do jogo, eu vi que não era, e me decepcionei.
E era melhor que ser Velozes e Furiosos mesmo, o filme do jogo. Que...
É verdade.
Inclusive,
se Need for Speed mudar de nome pra Velozes e Furiosos, o jogo vai fazer mais sucesso.
Também acho
que pode rolar um relançamento aí.
Eu também prefiro a fase de racha. Porque eu não gostava dos atores, eu gostava dos carros. Então, pra mim, os atores eram os carros. Entendeu? Então, tinha muito.
E as motos eram lanchas e.
Se meu Fusca falasse. Carros 1 e 2.
Exatamente. Então eu gostava, entendeu?
Carros 1 e 2, literalmente, os atores são os carros.
E o melhor filme aqui que vocês também não estão citando e não estão lembrando, Transformers, né, gente? Pô, pelo
pois
amor de Deus, né?
Que literalmente os atores são os carros.
São os carros.
Mais do que no carros.
As motos são como as lanches, realmente.
Exatamente. No Velozes Furiosos, nos primeiros, entendeu? O meu ator preferido era o Skyline. Entendeu?
Eu gostava do 350Z. Tinha assim, uma atuação mais gostosa.
Então,
no Drift, tinha os movimentos dele no Drift eram maravilhosos.
O jeito que ele derrapa é diferente.
Eu já gosto mais da fase galhofa. Eu não, não que eu não goste da outra, mas eu, depois que eu fui assistir, foi o meu momento de virada. Quando eu fui assistir o 7 no cinema, que eu vi as pessoas vibrando a cada frase de efeito que o Vin Diesel e o The Rock falavam, falei, gente,
tem potencial aí.
Eles entenderam o que é que a pessoa, o que a galera quer ver. Realmente foi a partir daí que o filme começou a ganhar bilhões e não, bilhões.
Mas falando um pouco mais
e
sério...
E também com a morte do Paul Walker.
É verdade.
É,
eles lucraram com a morte do Paul Walker, é um fato.
Foi preciso matar um personagem propositalmente, tacando fogo no carro, pra poder fazer sucesso no filme.
Não, e o personagem, ele era tão foda que eles tiveram que matar o ator. Pra matar o personagem.
É, porque o personagem
ele não quis sair, ele não quis sair. Eu não saio.
Ele não
mesmo
sai
morto, ele não quis sair.
É, exatamente.
Ele pediu pros irmãos dele gravarem no lugar dele.
Ele não quis sair do personagem, nem depois que acabou o filme.
Exatamente.
Caraca, que maravilhoso era o era o O'Brien. A vida real se confunde com...
É, a vida imitou a arte, né, no caso.
É verdade. Mas, falando sério agora, a gente até tinha comentado isso na rádio, que foi muito legal o Need for Speed. Velozes Furiosos ter entendido o que é a franquia e mudar a cara dela pra conseguir lançar mais filmes. Porque só se ficasse na parte do racha, que é muito legal, diga-se de passagem, perderia um pouco de essência.
Mas só teve dois filmes, né? Que aí depois não quiseram mais fazer.
Não, o
aí tiveram que fazer o In Tokyo, mas que aí não tem ninguém. O In Tokyo é o spin-off que o Vin Diesel aparece só no final.
É verdade.
O Vin Diesel aparece no final. Você é o pós-crédito dele.
Que era só drift.
É, que era só drift.
Ah, inclusive, a melhor cena do Desafio em Tóquio, entendeu? Não é do filme, entendeu? É o meme que fizeram da Kombi com a música do filme, entendeu? No drift. Entendeu? Da Kombi fazendo drift no barro. Entendeu? Inclusive era a Kombi escolar, provavelmente.
Que aí seja, quando ela passa esse adesivo, foda-se.
É, exatamente. Isso demonstra que é o profissionalismo do piloto, entendeu?
Bastante.
Que mesmo com criança no carro, ele tava fazendo o quê? O melhor trajeto possível na pista, entendeu?
Pra chegar mais rápido no objetivo dele.
Exatamente.
Não importa se a criança vai bater a cabeça no vidro, vai sofrer um corte profundo, ou vai perder o material escolar no carro.
Acidentes acontecem.
O piloto tem um objetivo. Quer chegar na escola.
Exatamente.
Se vai ter criança lá dentro, aí é outra história.
É, o problema é o quê? O problema não é dele, o problema é da escola.
É, da...
Porque não, ele não dá aula. É. Quem dá aula é a escola. Então o problema é da escola, não é dele.
Ah, os números de evasão escolar também não são culpa dele. É a escola
exatamente
que vai sofrer com isso.
A escola já
ele cumpriu a missão dele de chegar todos os dias lá no horário da aula.
A escola já perde criança pro tráfico. O que, que é? Perder criança pro barro.
Caralho,
também não tem nada
assim
mais.
Eu acho isso pro Erd, não sei o que é isso.
Ai, ai.
Inclusive falando de Proerd, a participação da polícia no Velozes Furiosos é bem complexa. Porque você
bastante
não sabe se a polícia é do mal ou se a polícia é do bem.
Inclusive,
no mesmo
falou
filme,
isso.
Eles
falou
podem
isso
mudar, inclusive.
A gente falou isso na rádio, porque o The Rock, ele começou como... Ele é polícia. Só que aí ele começou como vilão de Velozes Furiosos.
Exatamente.
Porque
ou seja,
o mal, os assaltantes são os heróis.
Assim como na vida real.
Aí depois ele ficou no meio termo, aí ele foi preso no oitavo e agora ele é herói do próprio filme. Olha
ou seja,
é complexo isso.
Agora ele é criminoso.
Não, ele é polícia.
Não, ele é,
não, ele é polícia.
Por isso que é criminoso.
Sim, justamente.
Complexo, é complexo. Realmente temos que concordar, é complexo.
É,
tem um desenvolvimento de personagem relacionado à polícia que é bem...
No primeiro, o Paul Walker, o O'Brien, era o quê? Policial.
Polícia.
Entendeu? E ele viu o quê? As vantagens... De ser criminoso.
Exatamente.
E que ser criminoso.
Melhores, entendeu?
Porque
ele dirigiu quem? Aquele carrinho da polícia que não faz drift.
Não.
Ser criminoso compensa muito mais que ser policial.
É claro, com certeza. O salário do crime é muito maior que o salário da polícia.
Com carteira assinada.
Com carteira assinada.
Você consegue, inclusive, aposentar mais cedo.
E tem insalubridade, que é coisa que o policial não tem, tá?
É verdade.
Ganha por insalubridade, claro. É o traficante, ele pega um pouquinho a mais ali por causa
informação,
do risco.
Mas agora...
Eu trouxe essa informação aqui, pra você ver.
Aqui é a informação. Não que a gente saia fazendo apologia ao crime.
Ah, não?
Importante deixar claro isso aí.
É,
pra, não ter, pra ter certeza que a gente não vai ser processado.
Droga. Literalmente droga.
Não, droga ficou pra trás, ó.
Ficou pra trás? Que história é essa? Deixaram a droga pra trás? Né?
Deixaram os malotes de cocaína pra lá.
Ninguém aqui tá preso na maconha, igual a propaganda do...
Tá preso
do
no ó da maconha.
É.
Achei que aquela propaganda foi uma viagem, bicho.
Você achou?
Você
achou, mano?
Que viagem.
É escrito maconha em letras garrafais e o cara tá agarrado no ó com a bunda, ó.
Foi uma viagem.
É uma propaganda baseada em... em dados.
A voz da consciência deu uma risada que ela fez uma participação especial.
Não, é bom isso, é bom com plateia, no caso.
Bom, gosto. O Drop 100 era pra ter plateia sempre, né? Mas aí a falta de verba prejudica aí. O dinheiro vai todo pra assistir Velozes e Furiosos no cinema.
Claro.
Aqui não tem plateia pra aplaudir esse tipo de coisa, não. Não foi ensaiado.
E é bom que eu ainda nem preciso gastar tempo caçando efeito pra botar.
Pois é.
A gente nem não veio pensando nisso a viagem.
A viagem inteira.
Vocês vieram de ônibus ainda?
Viemos 3 horas e meia pra chegar aqui. A gente passou em 3 florestas desconhecidas, escuras, estrada de barro, o ônibus quebrou, a gente teve que trocar o pneu do ônibus, matar o motorista, ajudar 3 idosas que estavam perdidas no meio do caminho, e a gente conseguiu chegar na Expedito Garcia. A partir dali a gente entrou no mundo do crime.
Ah, tá. Mas aí vocês mataram o motorista que ele assobiava, né?
Sim, ele tava assobiando a viagem inteira e a gente...
Entendi.
Foi um favor que a gente fez pra população que tava no ônibus.
Claro.
Caralho,
tinha
que tá
eu tinha a gente mais umas 3 ou 4 pessoas.
Entendi.
Mas era o suficiente. Porque a partir do momento que você tá dentro do ônibus, você cria uma mini sociedade ali.
Sim.
E vocês começam a criar um grupo de WhatsApp. Aí quando você perde o controle, é quando o grupo de WhatsApp.
O seletivo
é
vai pro Shopping Vitória tem grupo no WhatsApp, filho.
Aí depois pra avisar você tá marcando festinha de aniversário pro trocador, cara.
É verdade. E aí, vai pra aula de zumba.
É o fim. Isso é o fim.
Isso foi específico demais. Eu acho que temos alguém que já foi em festa de aniversário do trocador.
Você tá em algum grupo de ônibus aqui?
Infelizmente, eu preciso deixar isso claro aqui, que já fiz parte, hoje já não faço
mais. Mas você tá liberta desse negócio.
Tô liberta.
Mas era tudo por causa de fonte. Ela precisa de jornalista, precisa de fonte. Ela precisa de...
Eu tava infiltrado em grupo de WhatsApp.
Era. Jornalismo investigativo.
Investigativo de rota de ônibus. De motoristas que assobiam, que essa raça tem que acabar.
Sim. Tem que acabar.
Eu não sei o que tá acontecendo.
O pior é que motorista que fica subindo aí é trocador. O único objetivo dele no ônibus, no caso, seria pegar o seu dinheiro e fazer liberar a roleta de passagem, entendeu? Só que o papel dele principal não é isso.
É deixar
o
dele bater pra avisar.
Entendeu? É o quê? Fazer o quê? Ficar dando em cima de mulher bonita e ignorar todo o resto da população.
A gente tem um ponto muito positivo dos trocadores, que é a unha do dedinho mindinho grande.
Grande,
que ela serve pra cutucar o ouvido.
É a marca registrada dele.
Você já pediu pra algum cutucar o seu ouvido?
Não, mas eu já vi. Pessoas que têm esse fetiche.
É um fetiche até comum.
É comum, assim, é. Tem gente que gosta. A gente não tá aqui julgando fetiche de
não,
ninguém.
Claro,
a gente
não
tá julgando o motorista que quer subir.
E faltou, preciso reiterar aqui que o mindinho também, a unha comprida, serve pra ele cutucar o ouvido e depois ele vai no dente pra tirar aquele pedacinho
de carne.
Porque a do mindinho é unha fina, né? Então funciona.
Aquela carne que você comeu no almoço, fica brincando com ela até pra cada tarde.
Isso aí.
Aí você usa a unhazinha pra dar...
Aquela casca de milho da pipoca que você come, que fica lá uns 3 anos, entendeu? Entre os dentes do fundo da boca, que você fica tentando tirar com a língua, entendeu? E só vem fazendo cosquinha na ponta da língua assim, você não consegue tirar ela.
É verdade, Se tivesse aquela unha grandinha ali, ela só meteria.
Era só ali, valia.
Então aí fica a dica, se quiser sair de cinema com a pipoca agarrada, você pede pro trocador ajudar você.
Claro.
Mas não pode ser seletivo. Ou você pode pedir pro motorista fazer isso enquanto dirige. Que aí ele faz dois trabalhos.
Inclusive, eu sou contra esse negócio de ter só um motorista.
Piloto,
pra
por favor,
ser.
Né? Vamos falar
o piloto pra ser o piloto do ônibus e também o trocador. Porque ele tem duas funções pra fazer ela mal feita. Entendeu? Em vez de ele concentrar só em dirigir mal, ele tem que concentrar em dirigir mal e também atender mal a população que tem mal no ônibus.
Dirigir mal aonde?
Entendeu?
Não é dirigir mal.
É procurar a melhor rota.
Exatamente.
Isso é.
Você tá olhando pra uma ótica diferente.
Se ele passa por cima de uma idosa, se ele atropela uma criança, isso não importa. O importante é ele chegar no objetivo final.
Porque o problema são as crianças saírem na hora que acaba a aula, que tá na mesma rota do ônibus. E aí você precisa fazer... Eu acho que isso aqui tá bem pesado.
Vamos voltar pro Velozes e Furiosos?
Eu não assisti Velozes e Furiosos.
Você não assistiu Velozes e Furiosos?
Agora, eu não tô entendendo o que a gente tá falando de Velozes e Furiosos se a gente tem pilotos com tanta capacidade no cenário nacional.
Sim.
Eu acho que a gente aqui tá pagando pau pra gringo, enquanto a gente podia estar aqui fazendo o quê? Exaltando o trabalho do piloto nacional.
O seu Valdir aqui dirige esplendidamente.
É, lógico. Você pega aí o quê? Eu peguei uma vez o quê? Um táxi que não tinha retrovisor e a porta do carona, vulgo, onde eu tava,
você
não fechava.
Você tinha que segurar a porta.
Eu tinha que segurar a porta.
Mas você
justamente
tá andando de táxi, rapaz. Não, entendeu? Pode.
Foi a última vez que eu peguei
táxi. Você sabe que taxista é criminoso.
É lógico, eu sei disso. Eu já tive 3 tentativas de homicídio. Eu, dentro de um táxi.
Uma vez?
Um táxi, ele tava destinado a me matar. Ele passou em todos os sinais vermelhos. Ele passou em todos os cruzamentos, tá? 80 por hora.
Aí não importa.
Entendeu? Querendo claramente me assassinar.
Mas você chegou, não chegou?
Você tinha um objetivo.
Não, eu cheguei.
E você chegou vivo.
Eu cheguei, mas por quê? Por quê? Eu cheguei porque o táxi tinha segurança. Entendeu? Que é um ponto negativo pro táxi.
É
ele
verdade.
Investe em segurança.
E tem o duplex, que é o nome do cara que fica sentado no banco de trás, que é o segurança dele.
Exatamente.
E aí, só pra garantir esse rumo, podcast, Rock tem um recado.
Achou que a gente tava falando de Velozes e Furiosos aqui, meu jovem?
Achou errado, otário!
Isso aqui é uma homenagem.
Homenagem?
Homenagem.
Ao Choque de Cultura, que são o quê? Pilotos nacionais.
Todos transando.
Homenagem.
Homenagem.
Nossa, ótimo.
Caraca.
Belíssimo trocadilho.
Você demorou a pegar esse
Demorou a pegar, hein?
Foi culpa minha, essa aí foi culpa minha. Admito. Eu convivo com o Hoffman há muito tempo, mas tem uns que às vezes escapam.
É, tem uns que você não vê chegando.
Tem uns que a gente
assim
não vê.
Como um bom motorista.
Exatamente.
Um bom piloto.
Exato. Que ele chega ali fazendo a curva, você não vê.
Uma vez eu tive a oportunidade de ser sequestrado num motorista de aplicativo, me levou lá pra Guarapari.
Com certeza foi sequestrado aqui em Cariacica.
Eu tava chegando em Cariacica, chegando perto do terminal. E aí eu fui parar na Praia do Morro, tive que... Enfim, eu perdi o rumo desse.
Você parar na Praia do Morro é perigo. Porque primeiro, quando você chega lá, automaticamente o dinheiro que você tem no bolso, não importa qual seja, passa a ser troco de bala. Porque as coisas lá são extremamente caras. Você, uma água de coco geralmente varia entre 100 a 200 reais pra você matar sua sede.
Essa é a inflação da praia brasileira.
Exatamente.
Guarapari.
Mas lá você pode fumar maconha e não ser preso pela polícia. Ao contrário do Rio de Janeiro hoje.
Na Praia da Costa também pode.
Inclusive é por isso que é chamado de Cidade de Saúde.
Cidade de Saúde, porque você, na Praia do Morro, eu ia fazer um trocadilho que eu esqueci.
Não tenta adivinhar qual foi o trocadilho,
verdinho,
não, por favor.
Verdinho é coisa boa, né? Saúde.
Verdinho
verde
pode ser.
Verde morro.
Verde pode ser farmácia, banco.
Verde também é o quê? É o semáforo que diz que siga, né? É a luz do semáforo que é pra você seguir.
Olha que conexão, o que tá acontecendo?
Na verdade, o vermelho diz pra você seguir. O amarelo fala,
acelera.
Segue mais rápido ainda.
Sim.
E o verde é pra você descer além, meu filho. Você vai.
O verde chama engata quinta.
E assim, a verdade é que é pra quem é daltônico, todos são verdes. Então não tem importância, não tem porque ter essa diferenciação.
Logo, ser daltônico, o daltônico é o melhor motorista, então?
Lógico.
Tá dizendo.
Lógico. Todas as placas, tudo quer dizer a mesma coisa.
Que placa o quê, rapaz? Que história é essa?
Não existe placa.
Que motorista olha placa? Que motorista que olha placa, menino?
Eu, hein? Inclusive aqui em Cariacica estão até tirando as placas. Entendeu? A prefeitura faz esse trabalho, tem que ser elogiado.
Tem
entendeu?
Mesmo.
De
tem
tirar a placa, não ter placa,
tem
não ter sinalização.
Todo o aplauso aqui pro prefeito Juninho.
Verdade.
Que sofreu um AVC esse dia. Por conta disso. Porque ele foi tirar uma placa e a placa bateu na cabeça dele. Caiu. Como a revolta das placas de vez em quando acontece esse tipo de coisa.
Triste notícia.
Mas ele conseguiu aí se recuperar e voltou pra casa.
Pra sorte nossa, porque ele tem que continuar fazendo o excelente trabalho dele de administrador público pra fazer o quê? Investir no carnaval do Espírito Santo, subsidiando a Boa Vista, nossa escola de samba, e
não.
Contratando quem? Vivi Araújo pra fazer o desfile.
Eu tenho a denúncia aqui, que o prefeito Juninho não é amigo dos pilotos, porque o prefeito Juninho deixa as nossas estradas, as nossas pistas, cada vez mais esburacadas. Isso não pode.
Isso
não.
Aí
isso
é pra,
danifica o nosso veículo.
Isso é um projeto pra trazer o Rally dos Sertões pra cá. Com carros de escola de samba.
E a Vivi Araújo dançando em cima ainda.
Porra, eu pagaria.
Quem conseguir terminar o trajeto sem a Vivi cair e morrer ganha.
É uma boa competição.
Se ela morrer no primeiro, a competição meio que acaba, mas...
É, eu já vou me cadastrar aqui.
Eu também.
É importante, você não tem carteira, ele não precisa mesmo.
Eu preciso de carteira,
carteira
não.
Carteira não pode participar.
Eu só preciso de um carro. Nem chave eu preciso.
É.
Faz a ligação direta, rapaz.
Sim.
Toda criança aprende isso na escola.
Matéria da terceira série.
Em Cariacica, certeza.
Aprendi com a professora Neide.
Inclusive tem um episódio do Bob Esponja. Que é
caralho, o Pardal me veio...
É, ele não tira a carteira de motorista.
Não, realmente.
E ele faz todo o trajeto perfeitamente. Sabe? Com a professora, aquele peixe-boi.
Exatamente. Isso é a prova. É a prova.
Eu acho que era um baiacu, não?
É, um baiacu.
É um baiacu. Baiacu e peixe-boi é a mesma coisa.
Exatamente.
É da família do Lambari.
A vantagem do peixe-boi é que ele já é inchado naturalmente. Enquanto o baiacu tem que passar por estresse pra inchar.
É verdade.
O
peixe-boi assim
já
vem
inchado. Verdade.
Esse dia acordei com 89 quilos. Meu peso normal é 73. Eu tava inchado. De estresse, porque eu... Enfim, tô trabalhando demais. Eu tive que entregar algumas pessoas aí no trajeto e aí eu fiquei estressado.
É, não é comum isso.
Certeza que teve influência de motorista de Uber nisso aí.
Foi 99. Que é pior que Uber.
É bem pior que Uber.
Peguei teto numa vez.
É, acabou aqui a chance do 99 patrocinar a gente em algum momento da nossa vida.
Tem.
Na verdade, esse podcast é patrocinado por 99.
É. Inclusive, tem motorista que opera com os dois aplicativos.
É verdade. Sim. Inicia a corrida nos dois aplicativos ao mesmo tempo.
E você tem que pagar duas tarifas.
E não tá errado.
Não, lógico que não. É uma oportunidade de mercado que ele fez.
É verdade. Ele viu uma oportunidade e abraçou com todas as... O problema é você tem que ter dois celulares. Aí você tem que, eventualmente, roubar do passageiro.
É sério que eles vão estar defendendo o motorista de Uber aqui?
Tô defendendo o mercado que o motorista encontrou.
Não.
Você tá errado.
Eu já
tá
perdi meu podcast. Eu tô
tá
deixando
errado
o podcast.
Isso aí. Onde é uma homenagem aos pilotos do transporte alternativo. Vocês estão me falando de 99. Aqui em Campo Grande, ó, tem vários aqui, ó. É, se matando verdade. Todos os dias, ganhando seu pão ali de cada dia. E vocês ficam favorecendo
desce
o motorista
de Uber. Desce esse
morro
aqui de casa que a 140 km por hora pra nada? Você vai falar de Uber?
A gente tem que valorizar aqui, entendeu? Que em frente ali ao restaurante Simonato ficam os motoristas do transporte alternativo que faz o que? O trajeto Campo Grande, Padre Gabriel. Você vai
que é o Gabriel. É um trabalho de muita insalubridade.
Lógico.
Porque ir pra Padre Gabriel...
Sim.
Rockman tá reclamando de vir pra Gariacica, ele não tem noção.
Não conheceu o
você vai
Gariacica.
Pra Padre Gabriel com toda a segurança do mundo, entendeu? Por quê? Qualquer coisa que não seja levar uma bala perdida já é segurança. Então, eles não precisam oferecer cinto de segurança, não precisam oferecer nem banco.
Claro, qual o veículo do piloto?
Geralmente, é uma Splinter.
Um Splinterzinho.
Eu já vi com um Topic.
Eu já vi um Chevetinho.
Também tem.
Preciso e o cinto é uma cordinha.
Que cinto, Guerra?
Você precisa de segurança quando você tá dirigindo. Então você bota uma cordinha, amarra embaixo aqui, embaixo daquela banhinha que fica caída.
Que? Tá não cabe, vai 15 pessoas dentro do Chevette, menino.
Tem corda pra todo mundo. Dá
e
aquela...
não tá errado não, cara. Dá pra botar 30 dentro do Chevette.
Dá aquele nó de marinheiro que prende todo mundo.
Sim. Quantas pessoas vão no Chevette?
15.
Se vai 15 é porque tem capacidade pra 15. Se não tivesse capacidade, não entrava. É simples.
É, porra. Cabe 15, cabe 15.
A limitação é porque as empresas de segurança, essas agências reguladoras, ficam tentando botar limitação nas coisas. A limitação é as leis da física. Enquanto as leis da física permitirem, tá valendo. Então fala, não pode 30 pessoas no mesmo espaço. Se couber, pode.
O problema são as agências reguladoras e os presidentes dela que ficam dando números errados. A partir do momento que você demite esses presidentes de agências reguladoras, você acaba com o problema do Brasil. Acabou.
Concordo.
Você vai ter números perfeitos.
Concordo. Você bota o número que você quiser.
É, acabou o desmatamento.
É isso aí.
É, essa é uma lógica muito correta.
Tô falando aqui, rapaz.
E como que é o seu nome, piloto?
Meu nome é Hoffman. Hoffman mesmo.
Eu achei que ia ter uma piada.
Não, não chamou você mesmo.
Que sem graça.
Luiz Nogueira, perdeu a oportunidade.
Porra, Luiz Nogueira, meu irmão.
Nome de piloto, cara.
Luiz Nogueira me chamou assim, é verdade.
É nome de piloto, Luiz Nogueira.
Tá no
Luiz Nogueira é nome de piloto.
Sim. Luiz Nogueira.
Adailton também.
Verdade.
Benedito
já...
Oswaldo.
Tadeu é nome bíblico.
Ele é santo.
Dirige com segurança. De Deus.
Arildo também.
Arildo.
Trago homenagem aqui ao meu irmão, que também é piloto.
Arildo. Eu gostei muito desse nome, Arildo.
E pra complementar ainda, não é simplesmente Arildo, é Arildo Emiliano.
É nome que... duplo.
Ah, é duplamente competente pra pilotar um carro.
Tem dois nomes pra ser competente.
Exato. Pô, competência dupla.
Que qualidade.
Eu não sei o que tá acontecendo nesse podcast, mas enfim, o que a gente tá fazendo uma homenagem ao Choque de Cultura foi uma homenagem literal, que o espírito desceu aqui, né?
Eu não me controlo. A partir do momento que você fica falando assim, você não quer parar de falar.
Exatamente. É viciante.
Certa informação.
Show!
Tô.
Retoma o controle do podcast, ó, Flávio. A gente já tá aí, eu nem sei olhar a hora nesse negócio, mas a gente já tá um tempão aí falando.
O que
aleatoriamente.
O que é podcast? É isso aqui.
É isso aqui.
Ah, tá.
Seguir.
Podcast é um programa de rádio
sem ser na rádio.
Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
Mas retomando as dianteiras, a direção do podcast.
Às vezes o carro sai de traseira, você precisa retomar de dianteira.
Perdi. Mas depois dessa última piada de Luiz Nogueira, nosso piloto convidado aqui de hoje, que dirige... Qual é o seu carro, piloto?
É uma Kombi Verde.
Kombi Verde?
A que eu roubei.
Que você roubou?
É.
Roubou em onde?
Roubei... Tava em São Torquato.
São Torquato.
Precisei passar no Mandela, pra deixar uns passageiros ali. Eu tava na van. E aí eu vi aquela Kombizinha dando bobeira ali.
Se apaixonou.
Verde abacate.
Paixão a primeira
vez. Um detalhezinho aqui maravilhoso na lateral ali, assim, ó, um arranhadinho. Foi feito por meninos que estavam roubando pipa. E eu peguei a Kombizinha pra mim e vim com ela. Mas tive que parar ali naquele posto pra abastecer. E tô com um frentista ali no posto. Aí tá amarrado. Porque ele queria me cobrar. Mas eu consegui me segurar pra cá.
É, esse menino tem uma criatividade muito grande aí. Mas quem tá falando desse jeito, porque ele tá falando de choque de cultura. Falando sério agora. Tá bom, Hoffman?
Tô suando.
Olha, eu acho difícil esse personagem.
É, ele não vai sair de personagem.
Não vai, não.
Eu acho
não
que vai se acostumar.
É. E o que você, como piloto de Kombi Verde, pensa do choque de cultura?
Eu acho que ele trouxe uma voz que a gente não tinha. Porque a gente era calado pela sociedade. E aí o choque de cultura, ele conseguiu trazer essa... Só um minutinho que eu vou pegar um cafezinho.
Ah, no meio da fala? Você tá de sacanagem comigo.
O importante é o café.
Se a pessoa pode pegar um café enquanto dirige, por que não pode pegar enquanto fala?
É verdade, eu tô continuando falando. Como você disse, isso aqui é um podcast, que é um programa de rádio sem rádio. Então, eu consigo continuar falando. E tomando meu café ao mesmo tempo.
Esse é oficialmente o maior podcast da série.
Mas trouxe
desculpa todos os outros.
Trouxe uma visibilidade que a gente não tinha antes. É, inclusive, até um pouco maior do que eu tava esperando. E agora eu tô com um pouco de medo. Tem setores da sociedade nos perseguindo. Às vezes a gente tá numa corrida aí e começa uma perseguição em alta velocidade, a gente tem que atropelar também algumas pessoas. Mas é bom que continue, que aí a gente vai conseguir ter mais vozes, quem sabe aí até virar presidente do país.
Acho a chance muito grande. É. Eu acho que aí o Rogerinho do Engá tá vindo forte.
A régua baixou e a gente consegue.
Ai, ai, mas a gente tá falando do choque de cultura, que é aí uma febre.
Um programa cultural. Com os maiores nomes do transporte alternativo.
Esses merecem ser exaltados mesmo.
Merecem ser exaltados. Eles que. Dois deles são capixabos. Temos que deixar isso claro.
Verdade, orgulho nosso daqui da terrinha.
Né? Caíto ainda tem uma perninha aqui também.
Tem, Caíto tem uma perninha aqui, mas oficialmente o Furlan e o.
Raul Schecker.
O Raul Schecker, que já filmou coisa na Câmara de Vereadores de Vitória.
Eu já vi um videozinho na Praia de Camburi.
Então.
Ele tava atendendo lá no momento. Eu passei lá meia-noite um pouquinho.
Não, eu acho incrível, eles fazem piada com referências do Espírito Santo, entendeu?
Sim.
Que ninguém entende.
Inclusive no Pedro Bial agora, porque... eles foram, o Furlan falou que ele atropelou alguém na Avenida Fernando Ferrari.
Sim. Que ninguém entendeu, porque ninguém entendeu. Conhece o Espírito Santo, mas ok, a gente que mora no Espírito Santo...
A gente sente muito bem representado.
Como a gente já sabe
aqui pelos podcasts todos, representatividade importa.
Mas claro. Às vezes a gente que mora aqui também não sabe o que fica onde.
É a piada tão interna que não sabe do Espírito Santo.
Exatamente.
Aquela reta lá, Conceição da Barra, Aimorés, é uma delícia pra você tirar um cochilinho.
É, mas não chega de falar de dormir agora, né?
Mas eles que dois são daqui do estado, o Caíto tem uma perninha aqui. E o Leandro não, mas...
O Leandro é porra carioca.
O Leandro ele é o carioca legítimo do grupo, né? Sim. Mas eles fizeram um sucesso absurdo. Eles começaram no Omelete, há o quê? 3 anos, mais ou menos, acho que foi a primeira temporada. Foi. Que era um programa do Omelete, tipo um curta-metragem, tipo uma série, uma websérie. Era uma websérie.
Claramente são atores.
Claramente são atores. Era uma websérie do Omelete. Que eu não sei se eles esperavam que ia ter essa repercussão toda. Eles já tinham alguns programas famosos, o Falha de Cobertura já existia. Vai. O Último Programa do Mundo já existia.
O Vice-Consul do Sul, que é o Juliano Henrique, também é capixaba, que agora ele saiu.
É, ele tá meio persona não grata.
É, porque ele...
Ah, é?
É,
ele fez umas caquinhas aí.
Não sou nessa treta, não.
É, ele fez uns negócios aí.
Eu não sei se foi... O que foi mesmo?
É umas paradas aí de relacionamento abusivo aí,
foi
que eu não sei direito.
Abusivo.
Ixi.
Nota do editor. Juliano Henrico foi associado a uma série de acusações feitas por Guta Kratz, sua ex-namorada, no Instagram. Em um post, ela afirmou que teria levado tapas, gritos, ameaças e humilhações em um relacionamento anterior. Como Juliano havia sido seu último namorado, os seguidores dela rapidamente interpretaram como se o desabafo fosse relacionado a ele. No entanto, ela não citou nenhum nome, disse que havia feito um boletim de ocorrência e que seria melhor não falar nada para que o caso fosse resolvido da maneira correta na justiça. Diante disso, o grupo TV Quase se reuniu com o Juliano e decidiu afastá-lo até a conclusão deste caso.
Aí ele saiu do TV Quase, mas tem Irmão de Jorel.
Ele era roteirista, né?
Ele é roteirista.
Ele é criador do Irmão de Jorel.
Criador do Irmão de Jorel.
E roteirista no Shopping.
E
tinha roteirista do programa da Taverneck.
Que continua sendo Furlan e o Caeto.
Isso, no caso, não seria uma elogio, né?
Porra, da Taverneck é o ícone da comédia, né? do mundo.
Não, para eu. Lady Night é maravilhoso.
Ah, não. Vamos ter que bater em alguém aqui agora.
Entrevista com... Pardal não vai sair vivo daqui hoje, não.
Não vai.
Se sair, sai amordaçado.
Direto pra sua convivência.
Vamos quebrar uma asinha do Pardal aqui.
Eu vou antes.
Eu conheço um lugar de desova Marcel no caminho, na Lindenberg.
Entendi.
Que rapaz, aqui em Cariacica tem um monte.
É? Vai levar com roupa até na Lindenberg.
Padre Gabriel,
rapaz.
Boa sorte.
Te deixo em lugar religioso.
Tem boa sorte dois. Também. Tem boa sorte.
Te deixo em lugar religioso que é pra você ir com Deus.
Tem, você pode ir pra boa sorte.
Boa sorte.
Tem um bairro.
Dois. Flechar um.
Que é o bairro que é realmente. Quando você fala boa sorte é...
O nome de bairro.
Isso aí que você precisa.
Que começa com boa sorte 2, boa sorte 3, 4. É, à medida que o número vai aumentando, ele vai ficando mais perigoso.
Sim. É, nome de santo e número. Essa é a regra. Se for nome de santo e número, tipo, porra. São Cristóvão 5. Acabou, não entra.
É,
sim.
Você não... É, inclusive tem um conglomerado de bairros com o nome de santo ali, que vai é Santo André, Santa Bárbara, é tudo um perto do outro ali. Tudo.
São Francisco.
Que só Jesus salva.
É, ali é realmente... É
eu complicado. Acho que Jesus nem entra ali mais. Ele abandonou os santos ali.
Amém, igreja!
Pode rodar a vinheta aí, Simone!
Mas eu não sei se o Omelete voltando de novo pro podcast.
Ah, é verdade.
Eu não sei se o Omelete esperava que fosse ter essa repercussão toda, mas desde o primeiro programa, tipo, o Choque de Cultura estourou. Foi, tipo, um absurdo de audiência. E aí eles foram evoluindo. Teve outra temporada no Omelete, aí saíram do Omelete e virou só o do TV Quase, sim, pro canal do YouTube do TV Quase, e agora eles estão na Globo.
Foram pro G-Show.
O que é um problema, eles estarem na Globo, porque agora a gente não pode citar eles na Rádio Band News FM Espírito Santo. 90.1 www.radiobandnewsespiritosanto.com.br
S360,
tem lá a nossa live. Toda quinta-feira, coluna sem spoiler.
Isso aí.
Qual horário?
A partir das 17 horas.
Isso. Tá certo,
e tem sorteio e você pode ir de graça pro cinema. De repente...
Mas nunca dá tempo de conseguir um ingresso.
É, você tem que ser rápido na resposta.
É, que a galera tem...
Ou manda o um zap, que aí eu te mando a resposta.
Exatamente. Isso aí que você...
Não, ele que manda, eu não mando, eu sou honesto.
Ah, para.
O Luiz Nogueira manda. De repente a gente precisa de uma companhiazinha aí pra ir no cinema, você só manda o um zap e a gente consegue...
Ah, é? O Luiz Nogueira tá querendo outra companhia pra ir no cinema?
Não, eu não. Quem ganha? Eu consigo pra você e uma companhia. De repente não Entendi. É das mais gratas possíveis, mas Entendi. Eu consigo uma companhia pra você.
Ah, eu achei que o Luiz Nogueira tava precisando
não,
de companhia.
O Luiz Nogueira e o Felipe Hoffman, que agora tá falando aqui, eles têm uma companhia já fixa.
Ah, é?
É, sim. Que acompanha todos os filmes, apesar de dormir em todos os filmes. É de graça.
É de graça.
Tá frio no cinema. Hoje o cinema tem uma regra, tem você assistir filme com menos de 20 graus, é ótimo pra dormir, leva um cobertorzinho.
Tá escuro.
É escuro, porra.
Escuro.
É noite. Tá escuro, é noite.
Se for filme do Zack Snyder, então, é mais escuro que o normal, que você vai dormir ainda mais.
Exatamente, pô. Você nem viu o filme.
Exato.
Caralho, nesse podcast aí.
Mas voltando.
Voltando.
Pela
outra vez.
Mas, cara, o choque foi assim um negócio que eu não esperava. Eu já conhecia o pessoal da TV Quase por causa do Falha, que era um programa genial de esportes. E...
Que pegou carona no sucesso também. Agora todas as transmissões de campeonato de futebol importante eles estão.
Sim, sim. E é um negócio
que... Tá equivocada
que...
essa sua fala aí. Que nem todas eles estão.
E eu não vi o campeonato capixaba ainda.
Verdade.
Isso aí.
Verdade.
Apesar do craque Daniel ser futebol capixaba.
Quando eu assisti Tupi com Latinense, aí sim. Aí eu vou dar valor pra esse falha de coberturazinho.
mas o Falha, que é um programa que... Que é muito bom, que eu, pelo menos eu não conheci nenhum programa que misturasse humor com esporte do jeito que eles faziam. Então passou a ver o choque e, a bem da verdade, eu acho que assim, os dois primeiros episódios não são tão engraçados. Você assim, não ri espontaneamente neles. Mas eu acho que o grande segredo do choque é que a partir que eles vão criando o universo interno deles,
é
as piadas vão ficando cada vez mais engraçadas e...
E é uma construção de universo muito dinâmica que eles fazem,
sim,
ali.
Sim.
E isso vai deixando tudo mais engraçado.
O filho do Renanzinho, que começa com uma piada que não faz sentido nenhum.
É o filho do Renan. Do Renan, que é o Renanzinho.
O Renanzinho começa... também tem um filho. Com 13 anos ele teve a oportunidade de engravidar uma senhora. E aí agora ele tem um filho. Apesar de ser parentezinho ali, tem um probleminha assim. Mas o Renan é avô.
Não duvidei se usar essa piada alguma hora.
Retomando, de novo, né? Você se equivocou aí, porque os dois primeiros episódios do Choque é maravilhoso. Harry Potter sem Harry Potter.
É o expoente da comédia brasileira.
É, cara. É excelente.
É o primeiro, é o Harry Potter sem Harry Potter?
É
o primeiro?
É o de Animais Fantásticos e Onde Habita.
Isso aí.
É, mas eu acho que tem uma outra boa, mas eu acho que no geral inclusive. Não é tão engraçado, assim, de rir. É engraçado, mas não de gargalhar.
É, não, eu acho que tem um ponto de você se acostumar um pouco. É igual com a nova versão que eles fizeram agora na Globo. O primeiro episódio não é, mas, tipo assim, dá pra ver que eles têm o caminho, eles estão ampliando o rumo. Agora já é um programa de auditório, que tem ritmo.
Com idosos.
Com ritmo, não música.
Não,
deixando claro.
Street dance não é música.
É.
O problema da música é porque ele faz o quê? Tem a letra no ritmo.
Isso.
Então se você retira
exatamente.
A letra, fica só o ritmo, ok?
Aí pode.
De acordo.
E é exatamente o que aconteceu nesse primeiro programa. Ele dividiu um pouco as opiniões. Tipo, teve muita gente que não curtiu, mas é o mesmo espírito do programa. Eles só fizeram ali uma parada um pouquinho maior. Tem ali, como a gente fez crítica, a gente é crítico de cinema, a gente tem que falar coisa séria aqui. Aquela câmera fechada na cara do Rogerinho do Engar ficou uma bosta.
Plano fechado não é legal.
Não funcionou, parece uma GoPro filmando ele, não funcionou. Não gostei. Mas vou me acostumar, eventualmente vou continuar rindo do mesmo jeito.
O importante não é continuar do jeito que você gosta. O importante é mudar e desagradar todos os públicos. Que é isso que eles estão pretendendo fazer.
Faz sentido. Total sentido.
Mas faz sentido mesmo. Eles não pararam. É como agora a gente fala de construção de universo próprio deles, que a questão da música com o Rogerinho é algo antigo, de que desde do último programa do mundo.
Sim.
Foi uma piada reaproveitada que eles aumentaram ela.
Que era a piada com o Gabriel Pensador.
Com o Gabriel Pensador, justamente. Sim.
A primeira aparição do Rogerinho foi no pior programa do mundo.
No último
programa do mundo, dando uma carona pro Visconde do Sul e pro estúdio do SBT, se não me engano.
Exatamente.
Um programa
e agora você vê que o Julinho fez participação na Novela das Nove, carregando bolo pra Juliana Paz.
Pois é.
Olha isso.
Que é capixaba, a personagem é capixaba.
A personagem é capixaba.
A Juliana Paz também é capixaba. Ela só fala que é carioca, mas ela é capixaba.
Ela nega as raízes.
É, ela tem um probleminha aí de falar que é de Nova Rosa da Penha.
É tipo o Roberto Carlos, só que ele não conseguiu esconder que ele era de Cachorro Itapemirim. Então as pessoas
mesmo. É por causa da perna manca dele.
Ele
falta uma perna nele e aí ele perde a consciência.
É, sim. Infelizmente ele perdeu pro trem.
É verdade, é. Ele... Certa vez eu tive a oportunidade de dar uma carona pro Roberto Carlos e aí eu pedi pra ver a perna manca dele. É um filetezinho aqui assim, de madeira, não é de metal. E na hora do pé ele coloca uma bolinha de meia pra dar aquele volumezinho.
Ah,
e aí ele disfarça com um papel higiênico.
Que é pro sapato não sair.
É, que senão fica escorregando. Porque aquele cotoquinho batendo parece uma muleta andando num saci perere.
O bom de ser de madeira é que você não perde tempo com um detector de metais.
Você pode passar tranquilamente no aeroporto, porque você pode entrar com aquele bastão enfiado na sua perna.
Exatamente. Inclusive usar de arma dentro do avião. Pra talvez sequestrar o avião, se você quiser.
O Roberto Carlos, ele sequestra cruzeiros.
É verdade.
Com senhorinhas idosas dentro ainda.
Tô sujando.
Ele era o público do Choque.
Exatamente.
Ele tem um mercado alternativo aí, Roberto Carlos. Você acha que ele conseguiu dinheiro e não faz show direito?
Exatamente.
O dinheiro que ele tem, que ele mantém, é vendendo idosos que ele sequestra do Cruzeiro.
E aí ele extorque o Boninho pra ter aquele especial de Ano Novo na Globo.
Que agora o Choque vai roubar, em breve.
Eu espero.
Vamos ter um programa de... Eu ainda tô esperando, porque na temporada passada eles fizeram a sugestão de um programa de perguntas e respostas. Eu quero. Eu tô esperando. Um game show do Choque de Cultura. Game show de cinema. Pra eu poder participar. Ganhar dinheiro, pode sair. Fazer publicidade, pode sair.
O que é melhor? O Velho Testamento ou o Novo Testamento?
É.
Foi uma das perguntas. Eles estão testando esse modelo.
É verdade. Inclusive, eu voto no Velho. Tem mais ação.
Tem mais ação.
Tem mais guerra.
Tem mar abrindo.
Tem mais guerra.
Exatamente. Tem dilúvio.
Tem quê?
Dilúvio.
Ah, entendi, dilúvio.
É uma tem coisa praga. Mais fantástica, uma coisa mais lúdica.
Tem incesto.
Tem.
Que também é muito interessante.
Uhum. Mas eu acho que incesto tem no Novo também.
No Novo também?
Ah, tem.
A Bíblia é um livro pornô. Por Deus. Religioso.
O que tá acontecendo?
É
um hentai, velho. Não, mas a hentai é religião japonesa.
É, exatamente. Tem muitos tentáculos.
Tem tentáculos, é verdade. É. E coisas explodindo dentro de pessoas.
É tipo Michael Bay, né?
Japonês.
Japonês, sim.
Só que lá é o contrário, né? Então é bem Michael.
Ah, é verdade.
E as coisas explodem de fora pra dentro. Assim como você leu a Bíblia, você lê do Novo pro Velho Testamento. Porque você começa do contrário.
É, faz sentido.
Isso não ficaria um pouco satânico, então?
Você começa do inferno e vai pro céu. É. Ou do céu e vai pro inferno.
É, se você for pensar, o Papa, ele usa o quê? A cruz invertida.
É verdade. Na verdade, eu não vou falar isso, não. Eu ia falar que o Papa é um demônio, mas eu não vou. Eu gosto muito do Papa Francisco.
Você não precisa falar que ele é um demônio, você fala que ele é argentino.
É verdade. Mas eu assisti o Código da Vinci e eu sei que os papas são do mal.
É, verdade.
O Tom Hanks me mostrou isso aí.
Entendi.
Que papa é mal.
É, eu não sei não onde que a gente tá antes.
A gente tá completando uma hora de podcast de pura desilusão.
É, voltando, vamos tentar retomar.
Mas o primeiro programa dessa temporada nova agora na Globo, ele foi o quê? Ele foi uma paródia aos programas de domingo.
Sim.
Eles parodiaram o Gugu, parodiaram todo mundo com aquelas perguntas.
Sim.
Tinha até touro mecânico.
Faltou uma banheirinha ali.
Faltou a banheirinha.
Acho inclusive, a parte do namoro próximos. Totalmente Rodrigo Faro.
Espero que tenha mesmo. Eu fiquei com muita tristeza do Alexandre Nero não colocar a arma na mão dele pra ele responder perguntas.
É, isso é verdade.
É verdade. Ele ia tacar fogo em tudo ali, Nero.
Porque ele saiu...
Ia botar fogo no estúdio, ia ser um programa da Xuxa, quase.
Que ele saiu correndo e real. E depois no Twitter dele, o povo falando dele, tipo, falando, não, que aquele cara não sei o que, e ele compartilhando tudo, tipo, dando risada, tipo. Que a galera tá comprando. A Globo comprou a ideia do rolê. Tipo, eles fizeram todos os anúncios desse ano, era eles pelos corredores da Globo, zoando a galera da Globo.
Mas a Globo, cara, ela viu uma mina de dinheiro com um choque. Eles testaram primeiro pra ver se ia dar certo.
Sim, foi um choque de realidade.
Foi um choque de realidade, de fato.
Ótimo trabalho.
Pra ver se ia dar certo. Então não era uma coisa assim, era uma coisa meio avulsa, meio aberta, assim, sem compromisso. Só que quando deu certo, então eles agora vão aproveitar e vão fazer igual todo mundo faz, que é usar até perder a graça.
É. Vai virar o Zorro Total. O antigo, que é muito mais engraçado que o novo. Que tinha sketches e bordões.
É, agora faz crítica social.
Controvérsias.
Do quê? Do Zorro Total velho? O melhor programa de humor da TV brasileira.
De novo.
A controvérsia de que o novo é bom.
Exato. O novo talvez seja ruim ao contrário.
Foda-se!
Mas eu fico tentando imaginar qual vai ser o impacto do choque daqui a um tempo. Porque, igual, se você pensar o que a gente tem de referência de humor de uns anos atrás era MTV com...
Tchuplay, Don't You Play.
É, Hermes e Renato, sim. Comédia MTV.
Que eles foi um pegam um pouco disso tudo.
É.
Sim, e era um negócio diferente na época. Você não tinha algo... Não era mainstream o tipo de humor que eles usavam. E
totalmente.
Ficou marcado.
Não era nada
mainstream. A Dinha saiu de lá. A Dinha saiu de lá.
E perdeu a graça.
Assim que ele saiu do Comédia MTV. A Tata Werneck, o Paulinho Serra, a Dani Calabresa, o Bento Ribeiro. Todo mundo saiu do Comédia MTV.
E perdeu a graça.
Menos a Dani Calabresa.
É porque o nome dela já é engraçado.
É verdade. Ela já é engraçada pelo nome. É. Isso aí. Ele foi um mansplaining de homem. Então foi um mansplaining.
Agora eu fico imaginando o Choque, porque o Choque hoje, ele não é mainstream. A comédia deles não é mainstream.
Não,
eles pegaram um estilo de comédia novo e que eu nunca tinha visto e usaram. Agora eu acho que o mais engraçado deles, eu acho que o segredo do humor deles é que é o absurdo que atualmente...
É real.
É o que é real, exatamente.
É o absurdo,
é o absurdo
que é real.
Que é real atualmente. E eles repetem isso e fica muito engraçado.
Sim.
Eu tô escutando um galo cantando, meu irmão. Se isso não é roça, eu não sei o que é.
Isso é Cariacica.
Que é Cariacica.
Isso é hora de galo cantar, meu irmão. Tá dando bom dia 3 horas da tarde.
Aqui o galo bebe no bar, filho.
Foi pro Barreirito ontem, foi lá pra Jerusalém, foi no Barreirito, curti um forrozinho lá. E voltou
tá
pra acordando
agora de ressaca.
É que esse galo veio da Bahia.
Ah, entendi. Foi um pouco
preconceituoso. Foi bem xenofóbico agora, mas tudo bem.
Gostei, fala mais.
Nota do editor. Algumas horas após a gravação deste podcast, o Flamengo, time do coração do Pardal, perdeu de 3-0 para o Bahia. Podemos chamar isso de karma? Fica aí o questionamento.
Mas é exatamente, o humor do Choque ele é muito isso. Eles pegam as situações do dia a dia, aqueles personagens, por pior que pareça, eles são reais.
Não.
Os motoristas de transporte alternativo, eles existem e muitos têm aquelas características, só que o que eles fazem é exatamente, eles exageram. Eles dão um nível de absurdo gigante pra aquilo e criam piadas em cima disso. E o triste é ver que muitas dessas piadas são reais. Por exemplo, eles foram fazer uma entrevista com o Biel como os personagens, e é triste ver que quando o Biel pergunta sobre algumas coisas, as respostas dele são iguais às dos presidentes.
Exato.
Isso é preocupante. É engraçado? É engraçado. Porém, é extremamente preocupante.
É engraçado quando não tá no poder.
Então,
Exato. É
por isso que a gente falou, o Rogerinho do Engá tá aí muito perto.
Tá.
De ganhar e ir pra presidente.
Sim, sim.
Eu votaria nele.
A piada com carteira de motorista e multa de trânsito das temporadas passadas do Choque tá sendo... virou projeto de lei agora. Então, assim...
Aprender a dirigir com 10 anos de idade pilotando trator vai ser regra agora daqui pra frente.
Exatamente.
Inclusive aqui em Cariacica, vocês estão muito perto de dirigir trator aqui na roça.
E quem disse que não tem?
Mas tem, eu vi.
Então, só não passa no Expedito Garcia ainda, porque ainda tem policiais ali fiscalizando, que são absurdos. Mas
contamos aí com o prefeito Juninho pra tirar os policiais.
Por favor, prefeito Juninho, volte da AVC. E
caralho, bicho.
Roça é um ótimo lugar pra você aprender a dirigir. Mesmo você pode pedir. Você tem um pool, né, de
que
veículos.
Que é pool?
Pool é piscina em língua estrangeira. Ah, tá. Que eu não lembro qual que é, mas...
Ei, bro.
Deve ser, deve ser.
Eu então, acho que é francês.
Se fosse francês, é...
É. Teria que fazer um biquinho. Eu não fiz biquinho, então.
É verdade, então é...
Mas você tem uma gama ali de veículos pra aprender a dirigir. Você
aqui
pode...
tem mesmo, tem o Morro dos Gamos.
Ó, você tem moto pra aprender a dirigir, trator pra aprender a dirigir, entendeu? Uno velho pra aprender a dirigir. Fusca, entendeu? Porque Uno Fusca. E Fusca são duas categorias diferentes
de
veículo.
A gente tem que colocar aqui o Uno numa categoria específica de veículo de alta velocidade.
Claro.
Assim como o Porsche, uma McLaren.
Sim. Você
coloca, você acrescenta uma escada ali, ele aumenta a velocidade do Uno pelo menos 50%. Você já começa de terceira.
E o Uno, ele tem a vantagem, entendeu? Que o motor dele é do tamanho de uma caixa de sapato, mas a gente não deve fazer o quê? A gente não deve julgar o livro pela capa, e ali dentro tem muita potência.
Tem muita potência. Inclusive, se você quiser adulterar um Palio, uma Areia, que sempre dá problema.
Sim.
Pra colocar o motor de um Uno, fica a sugestão aí. Uma vez eu tive essa oportunidadezinha aí, e o Areia nunca mais deu defeito.
Areia é geralmente utilizado nos filmes do Michael Bay.
Filmes do Michael Bay, ou em cima da ponte pra pegar fogo e travar o trânsito.
Exato. O Areia, ele já vem com a combustão instantânea.
É verdade.
Eu não sei onde que, como que a gente vai terminar esse podcast, porque qualquer piada que a gente fizer, não tá fazendo sentido nenhum mais.
Você, primeira vez, não é assim não, tá? O podcast
era assim. É assim.
Ela tá querendo fazer uma média, entendeu?
Esse tá um pouco demais, gente.
Tá? A gente tá passando
porque, não, é porque vamos falar mais. O choque de cultura, ele deixa você dar essa extrapolada.
É permitido, faz parte da homenagem.
Não existe limites.
Não existe, nem de velocidade, nem de piada.
Eu vou sair desse personagem só na terça-feira, eu acho.
Tenho pena da Amanda, inclusive.
Ela?
Talvez esse personagem seja melhor que o Hoffman normal.
O cotidiano, o dia a dia.
Seja melhor.
Você acorda, aí você olha assim, ele incorpora o Renan.
Eu sou que lembra que a gente tem aquele outro programa de rádio que não tem rádio pra gente poder gravar logo depois.
Aí a gente tem outro pra gravar, né?
Tem outro pra gravar e eu tenho que... Eu já tô vendo o horário de outro ônibus.
Então, como que a gente vai terminar? Eu tô zoando, eu não sei como terminar esse podcast mesmo.
É isso, acabou o programa!
Acabou! A gente vai falando aqui, e aí você, quando a gente falar alguma barbárie,
então,
tipo
tá.
De sequestrar freiras.
Entendi.
Você acaba com o problema.
Inclusive, tem um santuário sendo construído aqui do lado.
É ótimo pra botar umas freiras ali, pra gente tocar barbárie.
Isso é fachada pra você vender droga. Porque todo mundo sabe que freira vende droga, vende metanfetamina.
2000 anos depois.
A última freira que eu vi, inclusive, era o demônio. Você vai lá achando que é o quê? Uma freira, um lugar religioso, e na verdade ele é um demônio. Num filme spin-off, entendeu? Um filme spin-off de outro filme de demônio.
Mas só voltando pro choque de cultura pra gente poder se caminhar para o final desse podcast.
Vamos.
Então tá. Além de televisão e YouTube, eles também lançaram livro.
Que é muito bom, inclusive.
Muito bom livro.
Eu li parte do livro só.
Eu só vi...
Os filmes eu não tinha visto e eu não quis pegar spoiler.
Eu só vi as imagens só.
Eu também vi
o
desenho.
Eu sou contra a leitura.
Eu baixei o e-book na internet, apesar de ter comprado o livro na época e conseguido autógrafo.
Sim.
Diga-se de passagem.
E fotos também.
E fotos também.
E vídeos.
Verdade.
E áudios. Inclusive um já deve ter aparecido nesse podcast.
E multimídias. Pra poder escutar o livro. Que o livro escutado é quase um programa de rádio também.
Mas você comprou o e-book pra escutar?
Eu não comprei, eu baixei.
É audiobook nesse caso, não?
Mas é...
O e-book ele é só eletrônico.
Aí fica aquela voz de robô lendo o livro.
Ah, entendi.
Que dá uma sensação de tecnologia.
Sabe o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer o quê? Lançar o livro narrado. Que na verdade seria o podcast do Choque de Cultura.
Você tá dando... Não dá ideia errada aqui. Porque eles vão ter essa ideia, vão roubar e a gente não vai ganhar nada.
É, isso é verdade.
Porque eu tenho certeza que eles estão ouvindo esse podcast.
É, isso é verdade.
Isso vai chegar até eles.
Vai.
Eu tenho medo. Eu falei de freiras.
O processo vem.
Inclusive, se você quiser acabar o podcast agora, é a deixa.
Então tá bom. Então faz aí.
Não, você que tem que fazer. Você que tem.
Não, não. Eu quero que você... Que você é o personagem.
Não, você que tem que fazer. Não sou eu que sou o mestre cerimônia desse podcast.
Acabou o podcast.
Não, agora perdeu a graça. Você tem que saber o time.
Entendi.
Ai, ai. Foi agredido.
Esse foi o time.
Acabou. Acabou o podcast, drop ceia.
O humor nesse filme não tem limite, Rogerinho. É comédia pra toda a família. Tem piada com careca, piada machista, com flatulência, obesidade, vídeo cacetada, alcoolismo, estrabismo, gente espancada, gente vomitando, gente espancada vomitando. É muita diversidade.
Apresentamos um projeto para fazer com que a Carteira Nacional de Habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. Que o caminhoneiro que transporta aqui o que o Centro-Oeste produz não perca a sua carteira com 20 pontos e sim com 40 pontos. Por mim, eu botaria 60. Que, afinal de contas, a indústria da multa vai deixar de existir no Brasil.
Mas eu tenho que confessar aqui que eu tenho medozinho de freira. Porque ela se tapa toda ali pra esconder alguma coisa. Eu
acho, droga, rapaz.
Por isso que eu acho que é droga.
Que
é
dá
droga.
Pra botar aqui uns...
Você coloca
umas três pasta base, assim, só na barriga.
Aquele deu
ou pior que droga.
Exatamente.
Pode estar escondendo ali debaixo um instrumento musical.
Seria muito pior. Uma harpa.
Sim.
Um órgão.
Uma harpa, caralho.
Um ukulele.
Um saxofone.
Porra, mano. Agora, da onde ela tira aquele saxofone?
É, eu fico questionando.